Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar no mundo da arte têxtil com uma pessoa das mais carismáticas da nossa rede. Vasco Águas, arquiteto de formação que se transformou no artista têxtil e curador, tem redefinido as fronteiras entre o artesanato e a arte contemporânea. Através das suas peças, convida-nos a explorar as memórias, a tradição e a transformação, sendo histórias que transcendem o material. Um dos projetos fundadores da Portugal Manual, finalmente aqui à conversa comigo. Olá Vasco, bem-vindo.
Olá Filipa, bom dia.
Bom, eu nas últimas semanas tenho trazido aqui só as joias da coroa, que por algo, vários motivos, ainda não tinham vindo. E tu és um deles, que andavas sempre a fugir-me.
Ah.
Olha Vasco, vamos começar aqui pelo início. Como é que um arquiteto chega aqui à arte têxtil? Como é que isto acontece?
Olha, não foi difícil, porque eu sempre me interessei por tudo o que são manualidades, desde muito pequeno. Portanto, acho que foi um caminho muito fácil de percorrer e óbvio. A arquitetura depois acabou por ficar para trás, portanto, fez e faz parte do meu percurso, mas não, a determinada altura percebi que não seria por aí, não seria um caminho a percorrer. Foi ótimo, deu-me bases incríveis, mas a prática em si não é para mim.
E quando tu começaste, e a verdade é que também em 2018, quando tu integras a Portugal Manual, tinhas o alter ego do Barbudo Aborrecido. De onde é que surgiu essa personagem, esse alter ego? Como é que isso aconteceu?
Olha, o Barbudo Aborrecido começou como um escape à minha atividade principal. Começou quase como se fosse uma brincadeira ligada ao macramé. Tive um desafio, portanto, foi na altura que o macramé ressurgiu, quando começaram. Na verdade, isto acaba por ir um pouco mais atrás, 2018, foi por volta de 2016, quando começaram a aparecer uma série de novos artesãos ligados ao macramé, muito nos Estados Unidos também. E no trabalho estávamos a falar sobre os trabalhos de macramé e eu disse que sabia fazer e desafiaram-me então a fazer algumas peças, as minhas colegas desafiaram-me a fazer algumas peças para elas. E assim aconteceu e depois acharam tanta graça que insistiram para eu começar a fazer, para vender e participar em mercados e assim foi. Pois tanto eu como o André entusiasmámos-nos com a ideia e, aliás, mais do que a ideia de ir fazer mercados, era criar toda a estrutura que nós iríamos levar para o mercado. Acho que foi isso mais que nos entusiasmou. E daí também ir buscar toda esta questão de querer fazer coisas com as próprias mãos. E então decidimos que, ok, vamos para os mercados, mas não vamos levar uma mesa e um charriot, vamos construir todo um stand. E assim aconteceu.
Era, não é? A tua veia de arquiteto já.
É, exatamente, e fomos ao meu sítio favorito, que é La Rua Merlin, faço a publicidade, e pronto, criámos ali uma estrutura incrível que utilizámos durante algum tempo. Depois também percebemos que a dinâmica de mercados não...
Não, não era
que queríamos, queria fazer, sim.
E a verdade é que a tua linguagem dentro do macramé, para quem nos está a ouvir e quem não te conhece, que eu acho que são poucas as pessoas, de facto foste-te posicionando e foste marcando aqui também uma tendência e uma diferença na forma como exploravas o macramé. Esse imaginário, como é que tu alimentavas esse imaginário? Como é que tu procuravas essa fuga ao macramé tradicional, aquelas utilizações mais básicas, que tu também as ensinavas nos workshops, mas depois que na verdade o teu trabalho estava longe disso.
Foi natural. Houve ali um período. Portanto, neste início fazia aquelas peças para uso doméstico, não é? Os suportes para vasos, era muito por aí. E quando percebi que aquele não era o caminho, aconteceu uma vez mais ter um desafio de uma amiga minha que tinha acabado de vir dos Estados Unidos e tinha visto peças incríveis de tapeçarias em macramé e desafiou-me. Ela estava a mudar de casa e comissionou-me uma peça para a casa dela, para usar como cabeceira no quarto, e deu-me carta branca. E eu disse logo: olha, o estilo boho que tu viste na Califórnia não se encaixa naquilo que eu quero fazer. Porque apesar de já não ter nada a ver com a arquitetura ainda está muito dentro de mim, não é? E todos aqueles anos de formação continuam a estar muito presentes. E eu percebi que aquele estilo borro não tinha nada a ver comigo, e então quis também trazer um pouco deste meu lado mais racional, da arquitetura, do desenho, para aquela peça. E não só utilizar o macramé, mas introduzir outras técnicas, como a técnica da tapeçaria e da tecelagem. E foi isso que aconteceu. Portanto, esta fusão acabou por ser natural e óbvia, por gostar de muita coisa e de muita coisa ligada ao têxtil. Ainda por cima tinha feito também uns workshops de tecelagem na altura com a Diana Cunha, e foi muito natural utilizar todos aqueles ensinamentos e transportá-los para aquelas peças. Foi um caminho, portanto, aquela primeira peça, agora olhando para trás... Tinha ali muita coisa para mudar, mas foi giro.
Sim, a verdade é que tu, para além de desconstruíres através das técnicas que usavas, também trouxeste muita cor para o macramé. Naquele estilo que tu falas do boho, não se via tanto essa cor. E de facto, tu começaste quase a fazer pinturas com as cordas. Eu acho que isso marca aí também uma diferença muito grande do que nós víamos nas restantes projetos de macramé. Tanto que eu às vezes dava o teu trabalho como referência e as pessoas diziam: ah, eu estava mesmo à procura de macramé tradicional. Ou outros diziam: ah, eu não gosto de macramé. E eu depois mostrava o teu trabalho: ah, mas isto não é macramé. Então era engraçado ver esta forma também como as pessoas reagiam. Como é que tu foste também vendo isso?
Sim, olha, isso tem muita graça o que estás a dizer, porque as pessoas continuam a associar-me muito ao macramé, apesar de... bem, é óbvio que eu uso o macramé nestes trabalhos, mas acho que estão muito além disso. O macramé eu utilizo como base, para depois todo o outro trabalho da tapeçaria e alguma técnica de selagem também. Portanto, a criação de todas aquelas camadas que sobrepõem à tela criada em macramé, acho que fazem com que o trabalho vá muito além de uma peça normal em macramé. E é isso que me dá muito gozo explorar, porque na verdade, se olharmos para aquelas peças, a técnica do macramé que ali está é muito básica. Eu uso dois ou três nós no máximo, os mais simples e que acabam por estar na base de todas as peças, mas a minha intenção ali não é mostrar o macramé, mas sim todo o conceito que utilizo e que está por cima daquela tela feita, construída com nós. Na verdade, é isso.
E a verdade também é que tu, na tua vida profissional, que é paralela a esta, também vais fazendo alguns trabalhos de curadoria, e em 2023, o ano passado, 2022, há aqui um momento importante, que é a exposição Transformação.
Sim.
Onde tu fazes a curadoria de vários projetos, já nos vais contar um bocadinho mais, mas onde também mostras uma nova era do teu trabalho, aqui uma Sim. nova corrente. Fala-nos um bocadinho sobre essas duas coisas. Primeiro, esse trabalho que surge, que eu quando vi o nome da exposição e vi aquela tua peça, pensei só podia ser isto, porque de facto há uma transformação muito grande, o trabalho que tu fazias para depois esse que apresentas, mas também depois todo o conceito da exposição, os artistas que selecionaste. Fala-nos um bocadinho sobre esse momento.
A transformação começa... Eu cheguei aqui a determinado ponto da minha carreira artística em que percebi que tinha de dar o salto. E queria desligar-me, não por completo, mas queria que as pessoas me vissem mais como um artista têxtil e não como a pessoa que faz macramé. Não há nada de mal nisso, mas queria que o meu trabalho, porque quero explorar muitas outras técnicas, muitos outros materiais, e não queria que isso me limitasse. Comecei por pensar que seria bom apresentar-me de forma individual, portanto, com uma exposição, para poder mostrar o meu potencial criativo ou outros trabalhos que tinha em mente mostrar. Mas depois, imediatamente, também percebi que, com tudo aquilo que faço em paralelo, seria complicado programar uma exposição individual em tão curto espaço de tempo. E pensei, ok, vou voltar atrás e se calhar vou fazer a curadoria, vou convidar outras pessoas que me inspiram, ligadas ao têxtil, e vou criar uma exposição e apresentar-me a par com estas pessoas, que achei que era o percurso mais lógico. Em vez de dar o salto para uma grande exposição individual, pensei, por que não convidar outras pessoas que partilham dos mesmos interesses, mesma paixão pelo texto, apesar de todos trabalharmos caminhos diversos, termos percursos também muito diferentes. E foi assim que surgiu a transformação. Tenho tido muita sorte, porque o convite também foi feito muito com muito pouco tempo de preparação, porque eu andei imenso tempo a pensar, vou fazer exposição individual, o tempo foi passando, eu não estava a conseguir lidar com isto tudo. E pensei, não faz sentido. E foi assim que surgiu. Acho que as convidei com 2 meses de antecedência. Tinha já o espaço, já tinha tudo fechado com o LX Lapa, portanto, nem sequer ia poder. Não, podia, mas não era simpático. Uma vez que a programação já estava bloqueada, não ia estar a cancelar com eles, e então aconteceu, convidei, todas disseram que sim, e lá estamos, os famosos 8 ligados ao têxtil.
E de facto tu foste buscar pessoas, todas elas trabalham o têxtil, mas de formas muito distintas. Quando tu lançaste o desafio, qual é que era o mote? Qual é que foi o desafio que lhes lançaste?
Olha, o mote foi mesmo o da transformação, o de querermos mostrar o outro lado do têxtil. O objetivo principal era a valorização da arte têxtil como arte, e não só... No fundo, era retirar o preconceito que ainda existe, felizmente muito menos agora, o preconceito que está sempre associado ao têxtil, não é? Como uma arte ou como uma atividade, um ofício menor, portanto, uhum, mais ligado a questões domésticas. E o mote foi esse mesmo, foi mostrar o potencial, todas elas mostrassem o potencial do têxtil enquanto arte, enquanto forma criativa e transformadora, e como uma matéria-prima que tem um potencial gigantesco e que nos consegue levar a muitos sítios. Não é? É muito fácil, se olhares para o trabalho, por exemplo, da Ana Rita Albuquerque, não é? Que é mestra na feltragem, e tudo aquilo que ela consegue construir.
E os lugares para onde ela vai.
É absurdo de bom, sim.
É verdade. Ou mesmo, bem, todas as pessoas,
sim,
que tu.
Sim, a Guida Fonseca, que é uma mestra, não é? A Ana, portanto, a Rita Sevilha também, a Rita Garcia, ou Rita Cro, a Maria Pratas, a Filipa Won também.
É uma exposição muito bonita e que depois vocês também levaram até Lolé, convite da Câmara de Lolé.
Sim.
Como é que foi a recepção lá embaixo? Como é que tu sentiste?
Olha, correu, acho que foi muito bom, pelo menos o feedback que eu recebi do Lolé Criativo foi ótimo. Disseram-me que tinha sido das exposições mais vistas daquele ano, pelo menos até àquela altura. A exposição teve patente do início de agosto até ao final de outubro, e disseram-me que tinha sido das exposições mais visitadas e que o retorno tinha sido ótimo, tinha sido também das preferidas da equipa, que nos acolheu de uma forma também maravilhosa.
Como só Lolé sabe, não é? Lolé tem um acolhimento especial.
É mesmo.
Olha, e tu neste teu caminho, nesta tua nova busca por este teu mais artístico, por esta abordagem, de facto, que vai mais à arte contemporânea, tu também foste fazendo o teu caminho, e acontece aqui também uma coisa muito importante, que foi a residência na Burel. Fala-nos um bocadinho sobre isso e sobre aquele imaginário todo que surgiu ali. As peças também surgiram, também são peças novamente em transformação.
Sim, a residência na Burel aconteceu logo depois da primeira transformação aqui em Lisboa, no LX Lapa, e foi um bocadinho o continuar daquilo que preparei para a transformação. Portanto, eu acabei por não referir, mas já que me vou, quando fiz a transformação, já que estamos aqui abertos à transformação, vou mesmo decidir por um caminho totalmente oposto, e decidi ir mais para um campo mais escultórico, trabalhar o têxtil de outra forma, o que foi uma surpresa para quem visitou a exposição. Portanto, todas as pessoas andavam à procura de painéis em macramé, e então, mas não há nenhuma peça tua nesta exposição, achava que havia, e acho que isso foi muito interessante assistir durante a exposição, porque surpreendeu realmente todos os convidados e pessoas que conheciam o meu outro trabalho. E então, como a residência foi pouco tempo depois, aquilo, porque nós, eu e a Maria Pratas, fomos um bocadinho às cegas, portanto, não tínhamos nada preparado para a residência. Portanto, queríamos também descobrir os recursos que teríamos ao nosso dispor, para depois, a partir daí, construirmos o que quer que fosse. E eu acabei por dar continuidade ao trabalho que tinha desenvolvido para a transformação, mas experimentando e trabalhando sobre o Burel. E foi muito trabalho sobre formas, volumes, texturas. É importante também referir que o mote desta residência era trabalhar o excedente de produção. Não quer dizer desperdício, porque na Burel não há desperdício, ou o desperdício é muito pouco, porque eles acabam por reaproveitar todo o excedente de produção para fazer outro tipo de coisas. Portanto, nós queríamos trabalhar esse excedente, não queríamos estar a utilizar material novo. Apesar de termos essa hipótese, não o quisemos. E foi esse, tivemos lá uma semana e foi muito esse o nosso percurso. Portanto, trabalhar os recursos que tínhamos ao nosso dispor, tanto humanos como materiais. Portanto, a equipa da Burel foi inacreditável, teve uma paciência gigante para nos aturar, para nos ajudar com as máquinas e a costurar, a dar-nos também conselhos de como utilizar o material da melhor forma. E a partir daí, o Burel foi uma paixão. Portanto, que estou a utilizá-lo até hoje, e nesta outra fase do trabalho tem sido o material de eleição.
Olha, aqui num texto que vocês escreveram, que se chama Estrada Têxtil, há uma parte que diz, e passo a citar: "Todos os dias fizemos os caminhos desenhados pelos pastores, e que agora eram as curvas que nunca são iguais. Descer de manhã cedo até Manteigas e subir já à noite escura às Penhas Douradas, quando fomos sempre os últimos a sair da fábrica. Trajetos feitos com entusiasmo, que ofereceram imagens de cores outonais quentes e cascatas de águas geladas e cinzentos, e que agora se misturam com memórias de uma serra em período de veraneio." E a verdade é que eu, ao ler isto, estava a visualizar as tuas peças que saíram daqui. Tu lhes destes o nome de Transumâncias.
Sim.
Fala-nos um bocadinho sobre isto.
Aquela paisagem, nós fomos no final de novembro, e aquela paisagem é muito inspiradora em qualquer altura do ano. Eu acho que o facto de ser inverno e de estar constantemente a chover, portanto, todo o percurso que nós fazíamos diariamente era muito cauteloso, portanto, íamos de carro, mas íamos muito devagar, portanto, isso também nos permitiu observar com muita atenção todos aqueles percursos que nós fazíamos diariamente. E para mim, estas peças, a Transumância, que é um díptico e que foi apresentado depois na exposição Estrada Têxtil durante a Design Week, a Lisbon Design Week
do ano passado,
2023, mas também na exposição Estrada Têxtil, que depois continuou, e depois acabou por fazer parte da transformação em Loulé, porque a outra peça já tem outras pessoas que é a carinha. Eu decidi, como esta exposição Estrada Têxtil, no fundo, era o resultado, portanto, nós quisermos apresentar os resultados da nossa residência artística. No fundo, estas duas peças são um pouco um elogio àqueles dias passados entre as Penhas Douradas e Manteigas. E representam um pouco aquela paisagem tanto rochosa, os cursos de água, porque lá está, chovia muito, havia água por todo o lado, cascatas em todos os caminhos por onde nós passávamos, as estradas sinuosas, acabou por... E o Burel como base, não é? Que é o tecido característico ali daquela região.
Olha, e tu nessas peças também, e também noutras, tens vindo a mencionar as influências da tua família no teu trabalho. E como é que essas memórias se manifestam também nesses trabalhos? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Eu tenho tanto o meu avô paterno A minha família é toda muito jeitosa, por assim dizer. Temos todos grandes apetências para as manualidades, mas eu gosto sempre de destacar o meu avô paterno, que era literalmente o homem dos sete ofícios. Ele foi barbeiro, sapateiro, teve uma mercearia e sabia fazer um pouco de tudo, e isso acho que durante a minha infância foi sempre muito enriquecedor, tanto, e ao mesmo tempo mágico, perceber. O meu avô também pescava, e então era muito engraçado. Na altura, as garrafas de vinho tinham aqueles invólucros que protegiam o gargalo da garrafa e a rolha, eram em chumbo. Agora acho que são em plástico, ou qualquer, mas na altura eram em chumbo. E fascinava-me sempre a forma como ele reaproveitava o chumbo das garrafas para... Depois fundia, ele tinha uns moldes incríveis, por acaso não sei onde é que isso anda, ainda deve lá estar. Tinha uns moldes para fazer as chumbadas, para depois usar na pesca. E isso era sempre muito, muito divertido de assistir. Além disso, ele também trabalhava muito bem como alfaiate, portanto fazia, transformava, aproveitava também todos retalhos de tecido, roupas velhas, e fazia os famosos talegos, que era muito giro. O que é que ele fazia mais? Fazia uma coisa que na altura se calhar não dava tanta importância, mas agora, olhando para a nossa sociedade de consumo, que era virar os colarinhos das camisas, não é? O colarinho vai-se gastando.
Já estava
gasto, tanto ele virava, desmanchava e voltava o colarinho ao contrário, e as camisas ficavam novas, não é? E a minha avó materna, ela estudou também, na altura, o ensino, era a escola industrial, não sei até que ano foi, mas lembro-me de ouvir que ela era uma das melhores alunas, e que bordava. Infelizmente agora já não consegue, mas eu ainda tenho algumas peças que ela bordou, assim. Para além disso, ela desenhava, depois passava o desenho para o bordado, e era tudo feito com uma minúcia e perfeição, também maravilhosa. E acho que isso foi muito inspirador durante o meu crescimento, e que me fez ter uma ligação muito, muito emocional com o têxtil, com o artesanato, com os ofícios, portanto, de aprender a valorizar todo o trabalho feito à mão.
E tu também tens feito aí umas aventuras nos bordados, que não são tão conhecidas, mas de vez em quando aparecem.
É verdade. Começou, olha, fiz um workshop de bordado, porque era uma coisa que, uma técnica que queria muito aprender, e eu gosto sempre de aprender com alguém, para poder tirar dúvidas e para poder ver como é que as pessoas fazem. E surgiu depois, o workshop até foi muito curto, foi um workshop de 2 horas, portanto deu-me ali noções bases do que é o bordado, e mais um bordado contemporâneo, portanto... se calhar com menos regras do que o bordado tradicional, e é isso. No fundo, eu sinto-me a desenhar, mas com linha, assim, quase como se fosse um desenho à vista, sem grandes preocupações se o verso está perfeito.
Sim, dá mais essa liberdade.
É, mas depois tive... pus os trabalhos cá fora, as experiências que fiz com o bordado, e tive logo uns convites para desenvolver uns trabalhos para um hotel, e correu assim muito bem. Entretanto, agora nestes novos trabalhos, continuo a usar tanto o bordado manual como o bordado à máquina.
À máquina. Olha, e este ano tu vais voltar a estar presente na Lisbon Design Week, sendo que no ano passado tu mostraste coisas tão diferentes, será que também podemos esperar assim também uma coisa assim bem disruptiva, ou vais continuar na linha do que já tinhas feito o ano passado?
Olha, vou continuar nessa linha, mas apresentando uns trabalhos. Eu ano passado estive em Barcelona, na feira, na Contemporânea. Uhum. E para essa feira desenvolvi uma nova série que continua associada à série das paisagens têxteis, que iniciei com os trabalhos em macramé. Mas estas são um pouco mais profundas e mais ligadas a mim, às minhas vivências, às minhas memórias. Que se chamam Territórios de Infância. E vou dar continuidade. Eu apresentei só um trabalho em Barcelona e agora vou continuar a explorar esta linha, esta narrativa das minhas memórias associadas ao território onde nasci, onde cresci. Portanto, basicamente ali os meus anos formativos até aos 18 anos, que foi a altura em que depois vim para Lisboa. E acho que o meu objetivo principal é, com este trabalho, é criar imagens que sejam guardiãs da própria memória, portanto, neste caso das minhas memórias.
Foi uma infância feliz?
Foi muito feliz.
Uma infância a sul terá sido mais livre do que uma infância de cidade?
Sim, claramente que sim. Principalmente se compararmos com a cidade de agora, foi mesmo. Ouvindo histórias, se calhar, de pessoas, de amigos e amigas que viveram na cidade grande, em Lisboa, na mesma altura, apesar de haver muitas diferenças da Lisboa de agora, é que, mesmo assim, crescer no Algarve entre 78 e 96 foi de uma liberdade incrível.
Sim. Olha, tu logo no início da nossa conversa falaste um bocadinho do André. Para quem não sabe quem é o André, mas isto é um projeto do Vasco, mas também há um André. Fala-nos um bocadinho como é que é essa simbiose do vosso trabalho conjunto.
Olha, o André é o meu companheiro de trabalho, de vida, e tem sido a pessoa essencial para este percurso. Portanto, apesar de eu ser o diretor criativo, o artista deste projeto, o André também o é. Portanto, dá-me um apoio incrível. Também foi fazer o curso de bordado, também me ajuda bastante quando são estas encomendas gigantes.
Então a Susana Cereja tem o pai, tu tens o André.
É verdade.
Vamos ver se ela vai ouvir este podcast até a este minuto.
E tem sido essencial, porque é um apoio extraordinário, tanto na parte de concepção, no feedback que dá ao trabalho, aconselhamento, depois toda a parte de mais tecnológica e coisas para as quais eu tenho menos paciência, tipo, manutenção do website,
responder a e-mails da Portugal Manual.
Não, esse sou eu que respondo, é daí demorar tanto tempo.
Olha, mas, Vasco,
licenciado. E agora, então, e acho que posso dar aqui uma novidade.
Então vá. Queres saber?
Já que estamos a falar do André, portanto, logo a seguir à Design Week, a Design Week é no final de maio. Nós, no final de junho, portanto, nas últimas duas semanas de junho, vamos para as Ilhas Faroé, novamente. Estivemos lá o ano passado 3 dias de férias, mas este ano concorremos a uma residência artística e vamos lá estar 2 semanas.
Ai, que bom!
A trabalhar, também a trabalhar sobre as memórias daquele território. Portanto, há aqui um fio condutor com o trabalho que está a ser desenvolvido neste momento, mas no fundo será também para registar as nossas memórias daquele espaço, registar também pormenores da cultura faroesa. Portanto, há ali uma série de pormenores que o ano passado nos deixaram muito inspirados e que este ano vamos regressar para deixá-los registados. E vamos levar o Burel como base para esse registro.
Então será que ainda este ano, no segundo semestre, vamos ter ainda uma nova exposição com esses trabalhos?
Talvez.
Isso não assume um compromisso. Eu gostaria de um compromisso assumido aqui.
Um compromisso, mas é possível.
Olha, antes de nos despedirmos, também um bocadinho o que motivou eu lançar-te outra vez este desafio, é a pop-up que estás a ter na Bardo, no Porto. Queres nos contar um bocadinho, dizer até quando é que vai estar, o que é que se pode encontrar lá?
Então, a peça que está em exposição o Bardo é uma agência criativa que tem uma montra que acolhe projetos diversos, mais projetos artísticos. E elas convidaram-me a expor um trabalho durante 2 meses. Portanto, na verdade, não temos ainda uma data de término, mas à partida ficará até, de certeza, até ao final de abril. Depois essa peça vai ter que vir para Lisboa por causa da Design Week. Mas é o trabalho que foi apresentado em Barcelona, na Contemporânea, que nunca tinha sido apresentado em Portugal e que agora está em exposição no Porto, no Bardo. Não é exatamente a mesma peça que foi a Barcelona, porque, entretanto, a pior coisa que se pode ter é uma peça parada em casa, e houve ali também já umas ligeiras alterações, melhoramentos à peça apresentada anteriormente.
Portanto, ficam todos convidados a ir ver a peça ao vivo no Bardo, de certeza, até o final de abril, talvez. Sim, um pouco mais.
A peça está na montra, portanto, podem passar a qualquer hora do dia ou da noite.
E depois também, para continuarem a acompanhar as tuas páginas, para sabermos as novidades da Lisbon Design Week.
Sim. Vou tentar fazer uns behind the scenes até lá, vamos ver.
Pedimos ao André,
é melhor. Eu e as redes sociais, apesar de gostar muito, tenho muito pouca paciência, como dá para perceber. Layout entre posts.
Eu ontem fui lá ver, tipo, deixa eu ver o que é que ele pôs aqui. Nada. Está bem, pronto.
Mas fiz quase um best-of de 2023, mas que não concluí, ainda faltam algumas coisas. Mas está lá a intenção.
É um trabalho sempre em construção.
É isso. Não.
Olha, Vasco, obrigada, gostei muito de estar aqui à conversa contigo e continuamos aqui a acompanhar.
Sim, obrigado.
Obrigada.
E pela conversa.
Até já.
Até já, obrigado.